Quero convidar todo mundo para o nosso bate-papo agora. A gente vai falar, pessoal, sobre um estudo que analisou a eficácia dos métodos caseiros usados por ribeirinhos da Amazônia para tratar a água da chuva e dos rios para o consumo. A gente conversa agora sobre esse assunto ao vivo com o doutor e engenheiro ambiental Leonardo Capeleto. Ele que é pesquisador associado do Instituto Mamirauá e pós-doc na Universidade de São Paulo, a USP. Doutor Leonardo, seja bem-vindo mais uma vez aqui ao Tarde Nacional, tudo bem?
Boa tarde, Juliana, boa tarde a todos os ouvintes da Tarde Nacional, sempre um prazer conversar novamente aí com vocês.
A gente que agradece, viu, doutor Leonardo, ainda mais para falar desse assunto importantíssimo. A gente está vivendo agora um contexto de secas extremas, né, em boa parte da Amazônia. Nesse momento, estado do Acre está com problema, né, de seca, a parte do Amazonas, quer dizer, analisar a qualidade dessa água, né, a água usada pelos ribeirinhos ali com métodos de tratamento, não sei se eu posso chamar assim, né, sim, doutor Leonardo, é muito importante que a gente entenda se esses métodos caseiros estão sendo eficazes, né?
Exatamente, Juliana. Como você bem citou, a gente está novamente com uma grande seca, uma seca extrema no Amazonas, também passando por uma seca muito grande no Pantanal, como vocês citaram agora há pouco aí no programa, também que o governo está acompanhando de perto. E, ao mesmo tempo, uma situação completamente inversa, mas que também gera problemas para a água, no Rio Grande do Sul, recentemente, com o extremo oposto, né?
Verdade.
Com um excesso de água que também causa o mesmo problema.
Verdade.
O desafio da água, de ter um tratamento de água, ele ocorre nos dois extremos, tanto na seca quanto na cheia extrema, e os dois casos acontecem comumente aí no Amazonas, não é?
Muito bem lembrado, viu, doutor Leonardo? No caso desse estudo, onde que ele aconteceu, em quais comunidades?
Certo. Até antes de eu te detalhar isso, eu até vou complementar uma coisa que é muito importante a gente deixar claro. Uhum. Esse é um tipo de tratamento? A gente analisou de perto os tratamentos que as pessoas das comunidades ribeirinhas amazônicas efetivamente fazem na casa delas. É isso que elas têm que fazer para conseguir uma água para beber e para os seus diferentes usos, como cozinhar, para ocupar essas águas nas suas casas. Por isso que a gente chama de um tratamento domiciliar. Já pensou, Juliano, você que está nos ouvindo, se todo dia você tivesse que ir até o rio ou o lago mais próximo, ou esperar a chuva cair para coletar a sua água e depois ter que tratar ela na sua casa para depois você poder utilizar ela para beber? Já pensou, Juliana, se você tivesse que fazer isso todo dia? Que
nossa,
loucura que ia ser?
Muito,
muito. Exatamente.
É uma desigualdade muito grande que fica evidenciada com essa questão do acesso à água, né, doutor Leonardo?
Isso, muito complicado. Então, para a gente acompanhar de perto e analisar bem certinho como as comunidades estavam fazendo isso, a gente fez uma análise em 18 residências, 18 casas ribeirinhas, de 3 comunidades, que elas fazem parte da Reserva de Desenvolvimento Sustentável Mamirauá e Amanã, na região central do estado do Amazonas, ali próximo de Tefé, onde fica a sede do Instituto Mamirauá.
Entendi.
Então, as 3 comunidades foram o Sítio Fortaleza e Caburini, que ficam no Mamirauá, e a Várzea Alegre, que fica na Reserva de Desenvolvimento Sustentável Amanã.
Uhum.
São todas comunidades ribeirinhas de Várzea, ou seja, elas vivem muito próximo aos rios, naquela realidade, onde durante a cheia tem água embaixo das casas, e durante a seca, muitas vezes, esses rios se afastam bastante das residências, e por isso que a maior parte dessas casas, elas, sempre que podem, elas utilizam a água das chuvas para o seu consumo, como beber, cozinhar e geralmente tomar banho, lavar roupa. As pessoas tentam ir até o rio, né, por causa da demanda, né, grande de água que elas precisam.
Entendi. Doutor Leonardo, então quais métodos foram testados nessas 3 comunidades?
Certo. A gente já se baseou em dados anteriores de alguns estudos, que um deles eu acho que até a gente conversou alguns meses atrás, onde a gente já tinha analisado quais eram as principais formas de uso das águas, quais eram os principais métodos. Então, para esse, além de, claro, já ter 20 anos, quase 25 anos de acompanhamento do Mamirauá nessas comunidades, a gente foi, visitou as comunidades, conversou com as pessoas, tudo seguindo todos os protocolos de ética, com liberação do Conselho de Ética e tudo mais. E a gente verificou que os métodos tradicionais que as comunidades usavam mais comumente eram a coagem em panos, ou seja, filtrar num pano, do mesmo jeito que a gente passa um café, às vezes, né, no filtrinho de pano, elas filtram em um pano essa água para retirar a principal, os materiais que estão ali mais sobrenadantes nessa água. Também a sedimentação, que ocorre no caso das águas dos rios ou dos lagos, né, ou seja, para deixar aquele sedimento, aquela areia decantar, ou como as comunidades falam, né, para assentar a areia, uhum. E também o cloro, né, que é o hipoclorito de sódio, que é distribuído pelo próprio governo. Então, o próprio governo já distribui uns filtrinhos, umas garrafinhas pequenininhas, né, de água de cloro em gotas para as pessoas utilizarem. Então, a gente analisou esses três métodos, misturando eles, ou seja, a gente testou com as comunidades, fazendo primeiro a sedimentação, depois a coagem, ou a sedimentação direto cloro, ou só coagem e cloro, ou só o cloro, e por aí vai, para a gente analisar quais métodos tiveram os melhores resultados.
E quais foram? Que eu já fiquei curiosa aqui, doutor Leonardo.
Exatamente. Então, geralmente, nessas condições, a gente imaginaria que quanto mais complexo foi o sistema, ou seja, quanto mais etapas eu coloco, melhor vai ficar a água. Uhum. Só que, na verdade, a gente encontrou alguns dados que nos surpreenderam bastante, né? Ou seja, o método que teve, de certa forma, os melhores resultados, ou seja, que a água teve o menor risco de contaminação, na verdade, foi quando a gente aliou, né, a sedimentação com o cloro. Então, sedimentava essa água do rio e adicionava cloro, e a gente teve o menor risco de alguma contaminação, ou seja, a maior porcentagem de amostras com menor ou com nenhum ou com médio risco de contaminação. E o principal indicador que a gente colocou foi justamente as bactérias, né, que é a contaminação microbiana, especialmente a Escherichia coli, que é um tipo de bactéria que ele geralmente é chamado de uma bactéria fecal, ou seja, que em algum momento ela teve contatos com fezes de humanos ou animais. E quando a gente tem uma realidade de uma comunidade com um rio e sem nenhum saneamento, essas águas acabam tendo contato com essas condições.
Uhum. Me chamou a atenção não ter aparecido entre os métodos a questão de ferver a água, que a gente sabe que muitas vezes não é eficaz também só ferver a água, né, doutor Leonardo? Dependendo da água, não dá para consumir só fervendo, né?
Exatamente. O método de ferver a água, que ele é popularmente conhecido no Brasil e no mundo, ele é um método de desinfecção da água. E ela tem o mesmo resultado, vamos dizer assim, que o cloro. Por que que as comunidades não gostam tanto de utilizar água fervida? Porque dá trabalho, né? Imagina se todo dia você tivesse que coletar sua água e ferver. Você gasta tempo e energia, e com energia a gente pode citar ou gás, que é um consumo financeiro, ou lenha, que é um consumo trabalhoso. Uhum. Então você gasta, esquenta a água, ferve por minutos e depois espera esfriar para poder consumir. Então é um método que ele não é tão utilizado pelo dispêndio, né, pelo tempo que é gasto com isso. As comunidades geralmente fazem isso quando tem alguém doente, quando tem uma criança ou uma pessoa mais velha, e aí eles preferem usar esse método, mas é em condições específicas. Já o cloro, ele faria isso muito rapidamente, com 2 gotas por litro, ele faria o mesmo efeito e teria o mesmo resultado. Só que também a gente encontrou um resultado que nos chamou bastante atenção. As comunidades acabam não gostando do cloro porque dá cheiro e gosto. Então é um outro problema, né? Elas acabam não fervendo, mas acabam não botando cloro e, infelizmente, acabam bebendo uma água que não é considerada potável.
E assim, só para ver se eu entendi, doutor Leonardo, o uso do cloro aliado à sedimentação trouxe o melhor resultado. Isso. Mas ele somente aliado à coagem em pano, já, pelo que eu entendi, não trouxe o mesmo resultado das outras combinações, é isso?
Isso. A coagem em pano é um método super utilizado em praticamente todas as comunidades, inclusive ele é incentivado pelos agentes de saúde como uma forma de remover. Qual que é o problema do pano, Juliana? O pano, se ele não estiver perfeitamente limpo, ele vai acontecer o quê? Contaminar ainda mais as amostras. Verdade. E se você tem uma condição onde a água que você usa já não é potável, quando você for lavar esse pano, você gera um ciclo de contaminação. Então, a gente acabou encontrando esse resultado que nos surpreendeu completamente, de que, às vezes, a amostra coada estava mais contaminada do que antes de ser coada, porque o pano já estava contaminado. E esse pano nem sempre é um pano exclusivo para esse uso. Em algumas comunidades, a gente também registrou que, muitas vezes, é uma camiseta velha, é um pano de prato que é usado, e, infelizmente, isso gera esse problema. É um dos principais pontos que a gente está levantando e levando para os treinamentos das comunidades para evitar de se fazer. O ideal é que tenha um pano de boa qualidade, com uma trama bem fechadinha e bem lavado para se fazer esse processo.
Nossa, e você acabou dando uma informação muito importante para os nossos ouvintes, viu, doutor Leonardo?
Exatamente.
Realmente, assim, para a gente que vive outra realidade, eu fiquei tentando entender aqui, porque, né, a gente imagina, poxa, vai coar, vai tirar ali qualquer resíduo, qualquer material sólido, né? Alguma coisa flutuante ali.
Isso.
Mas tem isso mesmo. O pano tem que estar muito limpo. E a gente imagina que em comunidades em que o acesso à água é tão difícil, né? Claro que essa higienização fica difícil também, né, doutor? É
isso. Exatamente. E olha que outra curiosidade, só para explodir a cabeça do ouvinte, né? De tanta informação. Em muitas comunidades, as pessoas preferem a água da chuva. É uma região que chove muito, né? É difícil uma grande estiagem como ocorre em outras partes do Brasil. Só que você precisa armazenar muita água também para poder ter o consumo de longo prazo. E muitas vezes nesse armazenamento ou na utilização de um balde ou de uma bacia para coletar e depois para fazer esse tratamento, é que a água também se contamina. Ela pode estar contaminada já num telhado, ela pode contaminar de uma mão que não foi adequadamente lavada de alguém, ou depois num balde ou num outro instrumento que também estava contaminado. Então, uma das principais perguntas que nos fizeram é: mas como é que está aparecendo uma bactéria fecal em uma chuva? A água está vindo contaminada? E, na verdade, no próprio telhado já pode passar um urubu, uma mucura ou algum outro animal que pode ajudar a contaminar essa água também.
Então, mesmo a água coletada, né, da chuva, gente, tem que usar o cloro, né, o hipoclorito, para descontaminar, não sei se é essa palavra, mas para esterilizar ali essa água, né? Doutor Leonardo, que estudo importante, isso a gente sabe, a gente já falou, né, da desigualdade que a gente vive no Brasil, mas o estudo também, além de trazer dicas importantes para o dia a dia dessas pessoas, também mostra para a gente a importância da gente ter acesso, né, à água potável em todas as residências, né, doutor Leonardo? E pensar em soluções para essas regiões mais remotas da Amazônia, né?
E não é só para as regiões remotas, eu vou te dizer mais, Juliana. Esse dado, ele é importante para o Brasil inteiro, porque a gente viu condições complexas até na grande enchente que aconteceu no Rio Grande do Sul.
Pois é.
As pessoas ficaram sem água, porque a água vem encanada, e as estações já não estavam mais funcionando nessa grande enchente, muita gente teve que tratar a sua própria água e buscar informações de como fazer isso. Esses dados vão servir para todo o Brasil e para outras condições, porque condições como a da Amazônia também ocorrem em outras partes do país, na Índia, lá na Ásia, em outros lugares. Então, esses dados são muito importantes. E ainda eu ressalto isso, da importância do estudo, do ineditismo de ter sido feito dentro de uma comunidade, em condições reais, publicado em uma revista internacional, que é Frontiers in Waters, com pesquisadores brasileiros e liderado pelo Instituto de Desenvolvimento Sustentável Mamirauá, uma instituição da Amazônia, né? Então, a gente tem que valorizar realmente todo esse processo.
E pensando agora especificamente na realidade da Amazônia e nessa realidade de secas extremas que a gente tem visto se repetirem, né, doutor Leonardo? Acho que o estudo também mostra da necessidade, da urgência da gente trabalhar com prevenção, né? Quer dizer, facilitar o acesso a essas pessoas a tratamentos seguros, já pensando na seca que vai vir. Acho que é isso, né?
Exatamente. Esse estudo foi feito em condições, as coletas foram lá por 2022, antes da grande enchente, né? Lembrando que um estudo leva bastante tempo de coleta, de análises e tudo mais. E a situação se tornou ainda mais complexa durante a grande cheia do enchente, desculpa, a grande seca do ano passado, e que pode se repetir em algum nível, né, em algum local da Amazônia nesse ano. Em Tefé, os pesquisadores do Mamirauá estão acompanhando, estão apostando que não vai ser tão forte ali, mas em outros lugares pode ser, porque existem muitos rios, né? Então, às vezes, a chuva pode ocorrer em diferentes intensidades em diferentes rios e contribuir para essa grande seca. Só que na seca, essa situação se torna ainda mais complexa, porque muitas vezes a chuva reduz, ou seja, as pessoas têm que buscar água do rio, e a água do rio se torna ainda mais barrenta, especialmente aí nos rios de água branca ou nos rios de água preta, essa água fica mais carregada de sedimentos ou de matéria orgânica, né? Isso fica cada vez mais difícil. Então, o próprio Mamirauá já está preparando kits com cloro, sulfato, que é um químico que ajuda a decantar essa água, e também instruções e o tecido de boa qualidade, e com essas instruções de dobrar o tecido pelo menos duas vezes para ter pelo menos quatro camadas, enfim, né? Treinando os agentes, os ACS, os agentes comunitários de saúde, para levar essas informações prontamente para as comunidades e evitar problemas de saúde.
Verdade. Doutor Leonardo, então quero só aproveitar aqui a sua presença. Eu sei que a gente tem muitos ouvintes que vivem em comunidades ribeirinhas de todo o Brasil, né, em comunidades mais isoladas, e que precisam, né, usar desses métodos caseiros para tratar da água. Então, você passou informações muito importantes que eu quero repetir, gente. O estudo que o Dr. Leonardo detalhou aqui para a gente mostrou que as formas mais eficazes de tratar essa água em casa é a sedimentação, que é o quê? Deixar a água ali parada, né, Dr. Leonardo, e deixar todo aquele sedimento descer, certo?
Isso.
E, na sequência, pegar a água limpa que ficou por cima e ainda aplicar o cloro, o hipoclorito, para o tratamento final. Enfim, associar essas duas formas se mostrou mais eficaz. Muita atenção na hora de usar a coagem com o pano. Tem que ser um pano limpo, não pode ser um pano sujo, com uma trama muito aberta, né, doutor Leonardo? E é isso, é muito importante a gente prevenir essas doenças, ainda mais em regiões mais vulneráveis. A gente sabe que pode trazer diversas contaminações, doenças que venham a comprometer mesmo a saúde das pessoas, das crianças. Então, é uma informação valiosa, viu, que você trouxe para a gente.
Exatamente. Pode usar o pano e deve, porque ele ajuda também, mas o pano tem que ser muito bem limpo e tem que usar o cloro. Eu sei que os comunitários não gostam do cheiro, não gostam do gosto, mas ele tem uma função. Ele está ali para justamente prevenir doenças. Duas gotas por litro de água. Então, se pegar um balde com 10 litros, são 20 gotas. E esse cloro pode ser pego com os ACS ou no postinho de saúde. É sempre bom ter ali em casa e usar ele. Infelizmente, é uma questão cultural de as pessoas não gostarem. Mesmo na cidade, muita gente não gosta, né? E se puder depois ainda filtrar essa água no aquele famoso filtro de barro, né? Com a vela, se tiver acesso, também ajuda. E enfim, né? É importante beber bastante água, mas é importante que ela esteja potável, ou seja, que a água não cause nenhum problema de saúde.
Perfeito. Doutor Leonardo, muito obrigada, adorei. Sempre é bom conversar com você, é bom conversar com quem entende, né, da realidade dos nossos Brasis, né, doutor Leonardo? Obrigada, viu?
Juliana, foi um prazer, e já aproveitar também e desejar para vocês os parabéns pelos 10 anos do Tarde Nacional.
Muito,
né?
Obrigada, querido.
E um abraço para todos os ouvintes. Qualquer necessidade, a gente sempre está em contato com vocês.
Que bom. Obrigada, viu, doutor Leonardo? Muito, muito bom saber que a gente pode sempre contar com você. Um abraço e parabéns a todos os envolvidos nesse estudo, viu?
Perfeito. Tchau, tchau.
Tchau, tchau. Até a próxima.
Até.
Conversei com o doutor e engenheiro ambiental Leonardo Capeleto, pesquisador associado do Instituto Mamirauá e pós-doc na USP, a Universidade de São Paulo, sobre os métodos mais eficazes aí para o tratamento caseiro da água, né? Como tratar a água nas comunidades que passam por secas ou até por enchentes, como a gente viu no Rio Grande do Sul, né? Entrevista muito boa.